Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode votar na próxima semana MP que acaba com prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural.
Paulo Paim recomenda que população participe de eleição de integrantes dos conselhos tutelares no domingo.
No Outubro Rosa, senadores pedem investimentos voltados à saúde da mulher.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores deverão votar na próxima semana quatro medidas provisórias, entre elas a que extingue o prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Quatro medidas provisórias trancam a pauta do plenário. Uma delas torna indeterminado o prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, para informar o poder público sobre as áreas de proteção e de exploração. O relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, explicou que os produtores que não fazem o cadastro ficam impedidos de tomar financiamento público. Segundo ele, o CAR passa a ser obrigatório, mas sem um prazo determinado, o que não inviabiliza o acesso dos produtores ao crédito mais barato.
É um instrumento fantástico de gestão ambiental da propriedade e também de gestão econômica, porque com esses dados levantados da sua propriedade, os bancos poderão oferecer linhas de crédito com juros menores e com prazos maiores para pagar. Então o produtor ganha duplamente, estando regular com o meio ambiente, cumprindo a sua obrigação ambiental e, de tabela, ele também consegue ter mais acesso a crédito barato e com juro compatível.
Outra medida provisória na pauta vai agilizar o repasse dos recursos da venda de bens apreendidos do tráfico de drogas para os governos estaduais. As polícias poderão ficar com até 40% do valor desses leilões, além de veículos e armas confiscados.
Já a Comissão de Constituição e Justiça pode votar na semana que vem a proposta de emenda à Constituição que adia de 31 de dezembro de 2024 para 31 de dezembro de 2028 o prazo para que estados e municípios quitem suas dívidas reconhecidas pela Justiça, os chamados precatórios.
A proposta ainda exclui do limite de gastos previsto em lei o dinheiro oriundo de depósitos judiciais destinado ao pagamento dessas dívidas.
O relator, senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, lembrou que o adiamento do prazo de quitação é importante para as finanças de estados e municípios.
Infelizmente, o que ocorre é que a situação financeira de estados e municípios não tem permitido que essas unidades da federação paguem regularmente os precatórios, o que é grave. Por isso, essa proposta ela não só pretende uma certa prorrogação, mas também identificar outras fontes de recursos, especialmente depósitos judiciais, para o pagamento dos precatórios.
O senador Lucas Barreto, do PSD do Amapá, defendeu mais investimentos na Amazônia e a exploração do potencial da região para o seu desenvolvimento.
Ao informar que o Amapá é um dos estados que concentra a maior reserva mineral de gás e petróleo, Lucas Barreto lamentou que os potenciais não sejam explorados em razão da responsabilidade com a manutenção do clima do mundo.
E aí eu pergunto, quanto vale manter o clima? Quanto vale manter as condições climáticas? Aí eu pergunto, quem paga? Ninguém paga nada, só querem falar. Ah, tem que proteger a Amazônia, é o pulmão do mundo. Vai viver lá. Ninguém vive de moldura, como eu falei, uma moldura lá das árvores bonitas, uma moldura cênica. Não enche barriga.
O senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, denunciou que o programa Bolsa Família está sendo desmontado pelo governo e disse que articula a convocação do ministro da Cidadania, Osmar Terra, para dar explicações ao Senado sobre o assunto.
De acordo com ele, o programa sofreu sucessivos cortes no orçamento e hoje a espera para uma família ser atendida já supera os 45 dias.
Humberto Costa revelou um levantamento feito pela assessoria do PT, que demonstra que 800 mil famílias foram descredenciadas do Bolsa Família somente entre maio e setembro deste ano. De acordo com o senador petista, isso ocorre justamente em um período em que a pobreza e a desigualdade estão aumentando.
Essa é uma política criminosa de Estado, de estrangulamento dos mais pobres em várias frentes. É na retirada de direitos trabalhistas, é na reforma da Previdência, é na destruição em larga escala de diversos programas sociais.
A Comissão de Direitos Humanos debate a criação de uma política nacional de enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes.
O projeto prevê aumento de penas e incentivo à educação sexual para que crianças e jovens possam identificar quando estão sendo vítimas de abuso. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O autor, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou que os números da violência sexual contra menores são assustadores. Ele citou os dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação do Ministério da Saúde.
Esse banco de dados é possível constatar que entre 2011 e 2017 houve um aumento de 83% nas notificações gerais de violências sexuais contra crianças e adolescentes.
O projeto cria um banco de dados nacional sobre os casos de violência e prevê a oferta de conteúdos e formas de educação sexual que permitam os estudantes reconhecerem se estiverem sendo vítimas de abuso sexual. Após a análise na Comissão de Direitos Humanos, o projeto será votado pela Comissão de Constituição e Justiça.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, informou que no próximo domingo, dia 6 de outubro, haverá eleição para a escolha de pessoas que comporão os conselhos tutelares em todos os municípios do Brasil.
Apesar de o voto ser facultativo, Paulo Paim disse ser importante a participação de todos no processo, uma vez que o Conselho Tutelar atua contra qualquer violação do Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Conselho Tutelar tem independência no exercício de suas atribuições, que vão desde o aconselhamento dos pais, responsáveis e professores, até a requisição de serviços públicos e encaminhamentos ao Ministério Público em defesa da nossa gente, como também de qualquer notícia de infração contra os direitos da criança e do adolescente, tais como violência física, psicológica e sexual, negligência e abandono.
Dando início às atividades do Outubro Rosa, senadores pedem investimentos para a saúde da mulher.
Campanha busca conscientizar a população da importância da prevenção do câncer de mama. A reportagem é de José Odeveza.
Realizada todos os anos, desde 2009, a campanha Outubro Rosa não tem resultado na redução das mortes provocadas pelo câncer de mama. Dados da Sociedade Brasileira de Mastologia, de 2018, mostram que há uma má distribuição por região dos mamógrafos. O Brasil possui cerca de 5 mil aparelhos, uma quantidade suficiente, considerando que a média é de um mamógrafo para cada 240 mil habitantes. Ao destacar a importância da campanha, a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, cobrou dos governos o funcionamento dos equipamentos em todas as localidades.
Então, ainda estamos no campo da comunicação, que é muito bom, mas junto com a campanha, com a visualização, com a informação, com a conscientização, tem que dar os mecanismos de defesa da saúde da mulher, que é instalar mamógrafos na rede pública, suficiente para que as mulheres do campo da cidade possam ser atendidas.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, as maiores taxas de mortalidade do câncer de mama, que também atinge homens, estão nas regiões Sul e Sudeste. Segundo o Ministério da Saúde, todos os postos de saúde de todo o país que possuem um mamógrafo vão ofertar mais exames no mês de outubro.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Um ótimo fim de semana para você. Boa noite.
Minuto do TCU. O Tribunal de Contas da União avaliou o planejamento dos investimentos federais em infraestrutura hídrica. O objetivo foi identificar fragilidades nas políticas relacionadas à distribuição dos recursos hídricos no território brasileiro. Para o Tribunal, os investimentos não têm planejamento sistêmico de longo prazo e a política pública setorial é mal formulada, o que pode contribuir para a ocorrência de futuras crises de abastecimento. Além disso, o Plano Nacional de Segurança Hídrica foi desenvolvido sem a participação efetiva do Ministério responsável e há riscos de que os resultados futuros não apresentem melhoria no sistema. Para a melhoria dos processos, o TCU emitiu recomendações e determinações ao Ministério do Desenvolvimento Regional.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.